Este podcast conta com o apoio da Zoetis.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio vamos falar sobre dermatologia veterinária, com maior foco no paciente alérgico e o impacto que estas condições têm na sua qualidade de vida. Na sua, falamos dos animais de companhia, mas também na dos tutores, porque se vêem abraços com situações muitas vezes crónicas e que se perduram no tempo, exigindo aqui um cuidado diário. E vamos abordar estas questões e perceber também quais são as condições dermatológicas mais comuns nos animais de companhia, a importância de um diagnóstico atempado, os procedimentos em consulta e as melhores práticas da parte dos médicos veterinários para saber gerir estes casos clínicos e, claro, perceber a terapêutica disponível atualmente, o que é há de novo, para fazer face a estas condições. À conversa vamos ter Ana Mafalda Lourenço, médica veterinária com atuação na área da dermatologia e docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vinda, Mafalda.
Muito obrigada, Joana. É um prazer estar aqui.
É um gosto também tê-la aqui connosco à conversa e gostaria de começar por conhecer um bocadinho melhor o seu percurso profissional até ao momento. Sei que já são 20 anos a atuar na área da dermatologia e sei que o gosto por esta área surgiu precisamente porque a própria Mafalda tem dermatite atópica, certo? E Exato. Quase que em solidariedade pelos que sofrem também com esta condição, quis enverdar por esta área. Fala-me um bocadinho sobre isso.
É verdade, Joana. Na realidade, durante o curso, na altura em que eu estudei na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, na altura chamava-se técnica, era dado muito pouco ênfase às doenças dermatológicas e, portanto, eu nem sequer me apercebi durante o curso que os cães tinham também dermatite atópica. Na realidade, foi durante o estágio, fiz um estágio Erasmus na Universidade Complutense e escolhi ter dermatologia como uma área de maior interesse, onde passaria mais horas. Nas várias especialidades nós podíamos diferenciar e escolher. E comecei-me a perceber que a causa principal dos cães irem à consulta, na verdade, era algo que eu conhecia até muito bem, na primeira pessoa, e que eles também tinham muito sofrimento, porque o prurido é uma sensação extremamente desagradável, e que havia muito mais que se podia fazer em relação àquilo que eu conhecia e que, de facto, havia um contraste entre aquilo que já se estava a fazer de uma forma um pouco mais avançada e aquilo que em Portugal se fazia. Portanto, fiquei um pouco chocada com esta diferença. Tive a sorte de ter não só um médico do Serviço de Dermatologia que me ajudou bastante na minha formação, o José Luís Gonçalves, mas também um médico argentino muito conceituado, Paulo Manzuc, que era um entusiasta e com quem partilhava muitas ideias, não só dentro do tempo do hospital, mas também bebendo um mate, se calhar, em casa dele. E quando voltei para Portugal, tornou-se claro que era uma área que eu queria seguir, e assim foi.
Muito bem. E referiu aí esta questão das alterações dermatológicas serem uma das principais causas, se não a principal mesmo, para que gatos e cães sejam levados às consultas veterinárias. E gostaria também que me dissesse quais são de facto as condições, neste caso dermatológicas, mais comuns nos animais de companhia.
Então, de facto, a dermatite atópica, diretamente as pessoas indo por causa do prurido e do desconforto que o animal tem, mas também muito indiretamente pelas infecções secundárias que provoca, também pelas otites que, por vezes, os tutores não associam de todo ao problema alérgico e às vezes mesmo é mais difícil em consulta os colegas associarem que aquele animal que tem otites repetidas, às vezes não há esta ligação com o animal, se calhar tem um problema de base de dermatite atópica que, se não for resolvido, elas continuam a existir. Portanto, eu diria que entre as otites e as infecções secundárias ligadas à dermatite atópica é o topo. Também dependendo da área onde se trabalha, se for um meio mais rural, se calhar a dermatite alérgica à picada da pulga vai ter uma prevalência mais elevada. No meio urbano, isso normalmente eu penso que já não acontece tanto, até com as novas moléculas que existem, com uma atuação bastante eficaz e um espectro alargado. Depois, isto são animais mais jovens, serão as causas principais. Depois aparece outro tipo de pacientes, portanto, mais idosos, em que vão ter problemas de pele associados às endocrinopatias, às vezes doenças autoimunes, portanto, mas já são com uma prevalência muito mais baixa do que as causas parasitárias e alérgicas.
Muito bem. E sei que recentemente saiu um estudo que demonstrou que a dermatite atópica tem maior impacto que outras doenças conhecidas, como por exemplo a diabetes, não é? Que sabemos também ter aqui algumas complicações inerentes. Fala-me um bocadinho sobre esses dados.
Eu costumo dizer, já digo há muitos anos aos alunos e também o meu interesse, eu fiz o meu doutoramento em dermatite atópica e o meu interesse nesta doença vem muito, lá está, da qualidade de vida que eu sempre percebi que ela roubava, mas parece quase que a qualidade de vida é um fator minor, não é? Em veterinária, às vezes salvar a vida obviamente tem um impacto muito maior. Eu lembro-me que quando fazia clínica geral, também costumo dizer isto, tinha muito mais prendas de Natal do que quando faço dermatologia, porque salvava a vida de alguém, certo. E as pessoas ficavam extremamente agradecidas, claro. E nós na dermatologia infelizmente quase nunca curamos ninguém, não é?
Parece que há um menor fator de urgência, não é?
É, e não há um preto e branco, não há um animal que está doente e passa a tação. A maior parte das vezes, claro que há doenças que são curadas, é um animal que está melhor.
Pois, é para manter. Esperemos. Para manter.
É para manter. Pronto. E então, parece quase que é um parente pobre, não é? De algumas doenças que são tidas com mais seriedade, como as doenças oncológicas, a diabetes.
Mas permita-me só construir este raciocínio. Mas acredito que à medida, a veterinária também tem evoluído bastante, não é?
Do ponto, claro que sim.
Do ponto de vista técnico e também da perspectiva do tutor e a forma como encara o cuidado do seu animal de companhia. E acredito que à medida que vai evoluindo também esta preocupação e este cuidado, as condições dermatológicas, por exemplo, também ganhem, se calhar, uma importância maior do ponto de vista de tentar melhorar a qualidade de vida. Estava a dizer que era um problema minor, mas acredito que hoje em dia já esteja um bocadinho mais.
Eu acho que é minor, ou seja, não é minor de todo, e esse raciocínio está completamente correto. Eu até estava a referir-me, a pensar mais, às vezes, com, sei lá, nos meus amigos também veterinários que às vezes gozavam comigo, estás-te a dedicar a um problema quase externo, não é? Quer dizer. Um dos meus melhores amigos é um veterinário muito conhecido que se dedica a problemas oncológicos e assim,
claro,
não é? Mas na realidade, este estudo mostra que, da perspectiva do tutor, este é o problema principal, não é? Porque rouba qualidade de vida ao longo do tempo.
Exato.
Se calhar um problema oncológico é muito grave, e não tirando obviamente aqui,
os casos correm menos bem, não é?
Exato, mas é um animal, exato. Se calhar é velhotinho, se calhar tem ali 3 ou 4 meses e pronto,
e pode curar-se,
exatamente. Mas quando se faz aqui este estudo, faz a análise estatística, de facto, em termos do peso, como isto é uma doença que inicia muito cedo na vida do animal, muitos animais têm menos de um ano de idade e até 3 anos de idade a maior parte dos pacientes têm manifestações. No fundo vai durar a vida toda, vai acompanhar a vida toda. E tem um impacto muito grande, psicológico, económico, e o estudo mostra isso, que nesta medida que é o Welfare Adjusted Life Years, que o estudo trata, comparando com problemas oncológicos, ortopédicos, neurológicos, doença renal crónica e diabetes, de facto a atopia é colocada em primeiro lugar e de longe em termos de impacto.
Quero explorar um bocadinho essa questão da cronicidade e do impacto que tem no tutor, mas antes, e tentando aqui manter uma ordem, falemos um bocadinho sobre o diagnóstico, porque eu sei que o diagnóstico pode representar por vezes algumas dores de cabeça para o próprio médico veterinário, na medida em que os animais acabam por ser trazidos à clínica algum tempo depois do início dessas manifestações clínicas e, por isso, não necessariamente as lesões representam a doença primária, não é? Isto acontece muitas vezes. E pronto, não são características comuns a diversas patologias. E por vezes não são possíveis de perceber a olho nu. Também isso acaba por dificultar um bocadinho. E gostaria de saber o que se pode fazer de facto para que estas manifestações, estes problemas, sejam sinalizados mais cedo.
Eu acho que é uma ótima questão. Eu penso que, isto é uma opinião obviamente pessoal, que em relação às raças que têm uma forte predisposição, e nós em Portugal temos muitos bulldogs franceses, muitos labradores, muitos goldens, nós deveríamos falar de sinais da doença quando se faz a primeira vacinação. Da mesma forma que se fala, se calhar, da leishmaniose, que se fala de algumas doenças, parasitas, etc., aproveitar, se calhar, aquele primeiro contacto em que o animal ainda está livre de doença, para chamar a atenção aos tutores o que é que são sinais precoces. E isso pode passar por educar as pessoas que lamber as patas nos cães não é normal. É muito frequente as pessoas associarem o lamber as patas um ato de higiene, ainda por cima os gatos lambem-se imenso, e se é o primeiro cão, então as pessoas não têm mesmo a noção que é, que é uma manifestação de prurido, de desconforto. Portanto, traduzir isto, dizer, olha, o seu cão pertence a uma raça que tem uma predisposição para esta doença, e ela manifesta-se no início de uma forma muito subtil, como por exemplo, se calhar é um animal que lambe as patas, se calhar é um animal que tem otites recorrentes. Portanto, se começar a notar algum este tipo de sintomas, abanar a cabeça, coçar-se um pouco mais que o normal, tendo que o desparasitante está em dia, que fez isso tudo, entre em contacto connosco para nós detectarmos precocemente esse problema. Eu acho que esta educação, seja na prima vacinação, seja através de material disponível, QR codes a falar da doença na sala de espera, seja nos sites, etc., eu acho que é muito importante, dada a prevalência e o impacto que nós sabemos que tem.
E pode-se, com essa informação e essa consciencialização, é possível, se calhar, acabar por prevenir, digamos assim, manifestações um bocadinho mais graves e depois, não é?
Sem dúvida. Nós até temos agora um projeto exatamente em bebés, na nossa faculdade. Portanto, isto é uma área que nós temos o serviço de dermatologia e, paralelamente, temos uma unidade de investigação em dermatologia e alergologia. E um dos projetos é exatamente para ver se a utilização, por exemplo, dos emolientes numa fase precoce nos bebés de raças predispostas, se tem impacto depois no aparecimento da doença, se ela aparece menos ou se aparece de uma forma menos grave. Porque a medicina humana, estes estudos estão feitos e filhos de pessoas que tenham doenças alérgicas e que por isso tenham um forte risco, há recomendações práticas que se fazem em relação aos shampoos que se utilizam, ao gel de banho e mesmo aos emolientes que são aplicados. Eu também tenho uma filha, lá está, que também herdou a dermatite atópica, portanto também sei bem disto. E nós em veterinária ainda estamos muito a correr atrás do prejuízo, e portanto acho que estas questões de melhorar a barreira cutânea, evitando um desenvolvimento da doença, pode ser um caminho a seguir. Vai depender um pouco dos resultados que vamos encontrar.
Muito bem, e voltando aqui à questão da cronicidade e do impacto que estas doenças podem assumir na qualidade de vida do animal e também do tutor, precisamente por persistirem por longos períodos de tempo, com alguma frustração também associada pela demora em atingir os tais resultados, quais são os maiores constrangimentos, de facto, na prática, na rotina, no dia-a-dia, a este nível, para o animal e para o tutor, e como é que vocês, médicos veterinários, que papel assumem em tentar gerir expectativas?
É uma ótima questão e, de facto, é um assunto complicado. Eu acho que, em primeiro lugar, há um dever de transparência e de honestidade, e dizer que a doença é incurável, ou que na maior parte dos casos, portanto são poucos aqueles que de facto entram em remissão absoluta. Eu acho que eu encontro sempre que me dá muito jeito o paralelismo com a medicina humana, e dizer da mesma maneira que uma pessoa asmática não se cura, este paciente com dermatite atópica também provavelmente não vamos conseguir curar, porque isso tira o ónus de nós termos que conseguir a cura, não é? Há uma frustração, portanto, há uma má notícia que é transmitida, que é a doença incurável, mas no entanto o paralelismo ajuda, e depois há também um conforto que advém de nós tentarmos manifestar que estaremos presentes e que há realmente muitas formas de recuperar a qualidade de vida, e que hoje em dia há realmente várias formas complementares de lutar por isso. Mas esta necessidade de transmitir a verdade, eu acho que é primordial, porque nós recebemos muitas referências e consultas de segunda opinião, e às vezes as pessoas pensam que indo a um serviço mais dedicado que vão encontrar finalmente a cura que buscam, e nós temos que dizer não, de facto nós vamos tentar controlar isto o melhor possível, mas não vamos curar. A outra parte é realmente a educação. O dono, o tutor de um animal que tem um cão com dermatite atópica ou um gato com atopia, deve de facto perceber a doença. Não é deve estar informado, deve entender que quanto mais está controlada, menos infecções aquele animal vai ter, sejam de pele, sejam otites, por exemplo. E para isso, nós tentamos isso de várias formas ao longo dos anos, seja por panfletos, que já foi a forma mais inicial. Uns anos fizemos um desenho animado a explicar a doença, que está disponível no YouTube para todos os colegas, e acho que é uma ferramenta agradável, digamos assim, um bocadinho até lúdica, de falar da doença e tentar focar os pontos que são importantes. Portanto, tem que haver aqui uma parceria entre o médico veterinário e, de facto, o tutor, para que isto corra da melhor forma, porque muito não está nas nossas mãos, está realmente na mão de quem tem um animal.
Muito bem. No início, quando falou do seu percurso, deu a entender que não estava muito bem representada, digamos assim, a dermatologia no plano curricular na altura em isso. que se formou. E agora, sendo docente também, isso mudou? Como é que vê então essa representação da dermatologia nos cursos de medicina veterinária? E também já agora, como é que é encarada esta área por parte dos alunos? Se manifesta o interesse?
Eu acho que realmente mudou muito. Quando eu realmente me formei, a exposição era muito pouca, a maneira que nós tínhamos de complementar eram pequenas formações. Eu acabei por fazer estágios em Barcelona com o Luís Ferreira também. Percebi-me aí que havia até a possibilidade da especialização, que era algo que na altura não se falava ainda em Portugal, não havia ninguém especialista em nenhuma área.
Certo.
Portanto, estamos a falar já há bastante tempo. E depois tive a oportunidade de fazer residência em Liverpool, em dermatologia. Tive um convite do Tim Nuttall, um grande dermatologista, e aí tive essa formação de uma forma intensiva durante vários anos, mas a verdade é que curricularmente nos cursos não havia. Portanto, as pessoas ou encontravam estas formações ou tinham que ir para fora, não é? Fazer residências fora ou internados fora, não havia. Neste momento já existe uma massa crítica em dermatologia nacional muito valiosa, já existem vários colegas a trabalhar muito bem ao longo do país, norte a sul. E alguns destes estão de facto dentro da academia e, portanto, eu acho que o ensino melhorou muito. Na minha faculdade, que é obviamente o exemplo que eu conheço melhor, ela entrou para o ano final de uma forma, portanto, no quinto ano nós temos já várias aulas de dermatologia. Vai haver uma revisão curricular, eu penso que ela ainda vai ter mais destaque, e os alunos ao passarem pelo hospital também são sujeitos a rotações de especialidade que incluem a dermatologia, além da possibilidade de optarem por fazerem uma dermatologia mais intensiva, que é uma opcional. Eu acho que o interesse tem vindo a aumentar um pouco, porque penso que nós todos fugimos daquilo que não percebemos, não é? Eu lembro de pensar, neurologia é horrível. É horrível porque eu não percebia, não é? Ou cardiologia, até nós percebemos os princípios, é horrível porque se calhar é muito giro. E na dermatologia tudo parece a mesma coisa, não é? Aquela frustração de patologias muito diferentes têm o mesmo aspecto e de facto as pessoas nem sabem bem por onde começar. É um bocadinho assim. Quando se dá essas ferramentas aos estudantes, o interesse tem sido imenso. Cada vez temos mais mestrados a fazerem as teses nessa área. Neste momento o serviço conta com 4 doutorandos na área, portanto claramente tem havido
uma evolução
muito, muito grande, sim.
Muito bem. E agora não podemos deixar escapar, obviamente, esta questão: que soluções estão disponíveis para melhorar de facto aqui a qualidade de vida dos animais? Portanto, falamos aqui um bocadinho mais na terapêutica.
Certo. Felizmente a indústria tem também acompanhado esta preocupação dos tutores e dos médicos veterinários em dar mais qualidade de vida a estes animais. Tivemos vários anos em que no início da minha carreira a única alternativa era mesmo a cortisona, os corticosteroides. Surgiu depois a ciclosporina, que se manteve durante muitos anos também como a única alternativa viável com possibilidade de cronicidade, portanto, ser utilizada de forma crónica, e depois surgiram mais recentemente o Oclacitinib, o Apoquel e o Loquivetamab, o Cytopoint, que esses revolucionaram muito a nossa possibilidade de maneio. O Cytopoint, podendo, por exemplo, ser administrado em animais com doenças concomitantes, como a leishmaniose, que no nosso país é um problema ainda, sim, não é? É excelente, porque os outros nós não poderíamos fazer com segurança em animais, portanto, não poderíamos fazer uma imunomodulação, uma imunossupressão no animal com leishmaniose que precise de ser tratado também para uma dermatite atópica. E, por exemplo, esta ferramenta traz essa vantagem, assim como para os animais mais jovens. Portanto, tem havido um caminho que está a ser muito positivo. Eu continuo a achar que ainda há muito a fazer. Nós temos também, estamos a trabalhar e já temos novas formas de imunoterapia, que também é outra forma importantíssima, e cada vez se tenta que as chamadas vacinas das alergias sejam de melhor qualidade e mais eficazes, e que haja mais estudos sobre as mesmas. E continuamos a trabalhar em mais ferramentas. Estamos a ver se os canabinoides, por exemplo, poderão ajudar. Não é por já haver algumas moléculas muito interessantes no mercado que todos os pacientes vão responder bem a elas. A verdade é essa. Há sempre indivíduos que não respondem a nada, infelizmente. E, portanto, ainda há um caminho a fazer, mas tem sido, de facto, muito positivo nestes últimos anos e conseguimos controlar muito mais animais do que no passado, com muito menos efeitos secundários. Outra coisa que eu também considero que de facto é muito importante e nós utilizamos muito no nosso dia-a-dia clínico e que ajuda a manter os animais controlados, até muitas vezes com um baixo nível de terapêutica, é a realização de uma terapêutica proativa. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a utilização de córticos tópicos podem ser feitos em locais em que o animal tem mais dificuldade em estar controlado. Um exemplo clássico será as pododermatites com origem alérgica, e em que, mesmo quando o animal está controlado, o tutor vai aplicar, por exemplo, 2 dias por semana um córtico tópico naquela zona, que vai fazer com que o intervalo entre crises seja mais prolongado, seja maior, e que estas sejam, portanto, apareçam de uma forma menos grave. Portanto, penso que também não é uma nova ferramenta terapêutica, mas às vezes são abordagens terapêuticas que ajudam. E outra questão que já agora também vem de um estudo que fizemos e que eu acho também ajuda, é o facto de nós sabemos que cerca de 50% dos pacientes que fazem o Apoquel, na realidade, conseguimos reduzir as tomas quando há questões económicas que impeçam a toma diária. É uma ferramenta terapêutica que, mesmo utilizando às vezes dia sim, dia não, continua a ser suficientemente eficaz para manter os animais controlados, e isso faz com que seja acessível a um maior número de pacientes que não teriam possibilidade de comportar o custo mensal, por exemplo, dessa forma terapêutica.
Então temos aí já algumas soluções interessantes em curso.
Exato, sim.
E com certeza que surgirão mais, mas é bom perceber que a área está a evoluir. Muito obrigada, Mafalda.
Foi um prazer.
Muito obrigada pelo esclarecimento. Foi um gosto tê-la à conversa connosco. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. E até lá, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada.
Este podcast conta com o apoio da Zoetis.